Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira, dia que a gente fala de repercussão do Boletim Focus, mercado mudando as projeções para a Selic, depois da decisão do Copom da semana passada. Vamos entender quais são as perspectivas para a taxa básica de juros em semana, que a gente também tem a divulgação do IPCA referente ao mês de julho aqui no país. Vamos também comentar os números do balanço do segundo trimestre de Itaú, que saiu nesta segunda-feira. E para falar sobre esses assuntos, quem me acompanha aqui na transmissão de hoje é Bruno Cotrim, economista e trader. Bruno, bem-vindo a mais uma edição do Boletim.
Olá, Fabi. Olá, todo o pessoal da Invest News. Boa noite. Vamos então fazer o fechamento aí dessa segunda-feira, de uma agenda até um pouco vazia aí, mas com alguns pontos legais aí para a gente estar abordando aí agora para informar toda a audiência.
É isso aí, vamos começar pelo Boletim Focus, esse documento que sempre é divulgado pelo Banco Central na segunda-feira, trazendo as perspectivas do mercado para a inflação, PIB, Selic, fazendo um recorte para a taxa básica de juros, né? Esse foi o primeiro Boletim em Focus divulgado pelo Banco Central depois da decisão do Copom na semana passada, que cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, passando então para o patamar de 13,25% ao ano. O Copom disse, né, que depois dessa decisão acabou optando por esse corte em função da melhora do quadro inflacionário aqui no país. Copom ainda disse na semana passada que, se for confirmado o cenário que é esperado, os membros do comitê antevêm uma redução da mesma magnitude, então de 0,5 ponto percentual, nas próximas reuniões e avaliam que esse ritmo é o apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário aqui no país. Copom também ressaltou ainda que essa magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo vai depender da evolução da dinâmica inflacionária do Brasil. Falando agora, então, de Boletim Focus, nessa segunda-feira, o que o Boletim mostrou em relação às perspectivas para a Selic, né? Depois de algumas semanas, a projeção para 2023 terem ficado em 12% ao ano, agora, nessa segunda-feira, a projeção caiu de 12% para 11,75% ao ano. Já a projeção para o ano de 2024 também recuou de 9,25% previsto no boletim da semana passada para 9% agora. 2025 também houve queda na projeção de 8,75% da semana passada para 8% nesta segunda-feira. Já a projeção para a Selic em 2026 foi mantida em 8,5%. Bom, a mediana do sistema de expectativas do mercado, que é a base aí para o Boletim Focus, também mostrou que o mercado financeiro projeta uma queda de 0,5 ponto percentual da taxa Selic até o Copom de junho do ano que vem, então de junho de 2024. Então, dessa forma, até metade do ano que vem, o ciclo de queda de juros acumulado seria de 4 pontos percentuais para 9,75% ao ano. Depois disso, as expectativas são de corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, fechando então novembro em 9% ao ano, e depois disso, ainda então, de acordo com as perspectivas, seria mantido esse patamar até dezembro de 2024. Bom, não tem como a gente falar de taxa básica de juros, né, e não falar de inflação, então trazendo aqui rapidamente também as perspectivas do Boletim Focus para a inflação, para o IPCA aqui do país. A estimativa, então, para esse ano continuou a mesma, de 4,84%, a mesma da semana anterior, enquanto a projeção para a inflação de 2024 caiu de 3,89% para 3,88%. Já para o IPCA de 2025 e 2026, perspectivas mantidas em 3,50%. Lembrando, né, a gente falando aí de inflação, essa semana, sexta-feira, vai ser divulgado o IPCA referente ao mês de julho. Só para a gente recapitular, no mês de junho, o IPCA teve uma queda de 0,08%, foi a primeira deflação desde setembro do ano passado. Bom, Bruno, queria começar conversando com você, então, um pouquinho de expectativas, né? Essa semana, então, a gente tem IPCA na sexta-feira. Quais são as projeções para esse índice agora referente, então, ao mês de julho?
Bom, o IPCA, né, depois de estar sendo apresentado aí com diversos pontos que a gente pode falar, talvez, de uma deflação, né, de estar vindo apresentando, de estar sendo apresentado dados negativos aí, até o que levou a inflação para dentro da meta, que é de 3,25, né, e hoje a inflação IPCA anualizado, ele trabalha na casa de 3,16, Então ele está trabalhando até da meta para a banda inferior, né? Porque quando a gente fala da meta 3,25 é 1,5 para cima e 1,5 para baixo. E nessa questão, quando a gente fala desse 1,5 para cima, a gente eleva, né, a projeção para 4,75 e para baixo a 1,75. E depois de diversos meses sendo apresentado de uma forma negativa, que levou o índice a trabalhar dentro da sua meta determinada pelo Ministério da Fazenda, em trabalho conjunto com o Banco Central, está vindo uma expectativa talvez de uma inflação um pouco mais alta. A projeção da inflação ela está vindo aí de ter um aumento e chegar na casa de 3,93%, que daí a gente já começa a falar um pouco da inflação que o próprio Boletim Focus está projetando para o final desse ano. Porque com essa perspectiva, né, do início do corte da Selic ter acontecido, ter sido realizado, e com a questão da própria projeção da Selic para o final desse ano, que hoje teve mais uma baixa, está caracterizando aí praticamente que nas últimas quatro reuniões do ano, já contando com a última, nós vamos ter aí praticamente três cortes consecutivos de 0,5%. Porque a projeção levada a 11,75%. Sair 2 pontos percentuais ali dos 13,75 que ficou desde agosto do ano passado. A projeção da inflação, ela está sendo aí bem acompanhada e bem observada pela questão do quê? Do incentivo ao consumo também da população. Então, tem a perspectiva, inclusive, dos bancos, né, até o próprio Itaú que apresentou o resultado hoje, mas visto os outros também, de começar a ter um acesso melhor da população ao crédito. E quando você tem essa condição de injeção de dinheiro na economia de uma forma mais barata, mais atrativa, você sim vai acabar aumentando a inflação, porque vai aumentar o consumo. Então, essa alta da inflação é algo que normalmente acontece quando você vem com uma política monetária mais expansionista, que é a questão do corte da taxa de juros. Lembrando que esse corte também que foi feito na semana passada e com a questão das projeções de corte em setembro, novembro e dezembro, tende a ter um tempo, né, a refletir na economia. Então, nós estamos falando também de uma recuperação, né, positiva da inflação referente a todo esse incentivo monetário que vai acabar acontecendo aí no país.
Bom, Bruno, aproveitar que você falou que tem esse tempo aí, né, para esse efeito do corte da política monetária ser efetivamente sentido, né? Pelo menos costumam falar aí pelo menos 6 meses para esse reflexo acontecer, né? Então, na sua expectativa, até quando a Selic pode continuar caindo para ter então os efeitos desejados, né, da política monetária aqui no país?
Sim. Quando a gente fala de taxa de juros real, né, que seria tirar fazer a conta, né, a taxa de juros menos a inflação, o Brasil ainda continua trabalhando com uma taxa de juros real bem alta. Eu acredito, desculpa, que essa questão do incentivo, ele vai acabar vindo por setores, né? Então nós vamos ter ali a questão, às vezes, do varejo de consumo, na minha opinião, é principalmente alimentação, vestuário tendo incentivo talvez um pouco mais rápido, porque é um setor que já está um pouco mais organizado. A questão também, principalmente, do mercado imobiliário, junto com o mercado automotivo, que são setores de indústria aí, que é um dado também que o PMI da indústria no Brasil também está caindo, né? Que o PMI é um dado de desenvolvimento econômico, e, consequentemente, vai levar um tempo maior para o varejo, né? Quando a gente fala assim mais do varejo, né, a questão ali mais de Magalu, de Via, dessas empresas, lojas americanas, estarem demorando um pouco mais para refletir. Então, acredito que esses cortes serão até feitos pontualmente pensando em cada um desses setores. Porque se houver um corte talvez muito expressivo, do mesmo jeito que vem o corte, talvez venha uma retomada econômica mais forte da inflação, porque você tende a incentivar toda a economia de uma vez. E tendo esse corte expressivo, às vezes você tem um descontrole. Daí o que que acontece? Volta a subir taxa de juros porque a inflação pode voltar a trabalhar em patamares mais altos. Então, nesses segmentos, eu vejo dessa forma a inflação continuar, talvez subindo, né? Se ocorrer isso, né, na sexta-feira após a divulgação do IPCA, visto que ela já foi levada para dentro da meta. E o Banco Central fazendo esse trabalho junto com o Ministério da Fazenda para manter ambos os indicadores trabalhando com uma bela correlação, até para que seja, né, uma meta plausível levar a Selic para o final de 24, mais uma projeção de queda, 9%. final de 25, 8,5%. E toda essa questão também bem atrelada ao PIB. Infelizmente, a indústria no Brasil, que é o que pode acabar contribuindo cada vez mais com o crescimento do país aí, que é algo que vem refletindo, possa também estar incentivando o setor, porque você também coloca um poder de compra, né? Um poder de um dinheiro mais acessível também aos empresários e toda a indústria, no caso.
Certo, Bruno. E o Copom sinalizou aí possíveis cortes, né, do mesmo patamar de 0,5 ponto percentual nas próximas decisões. Aí a gente vê nessa, né, mudança de projeção do Boletim Focus agora para a Selic. Na sua avaliação, qual que é a sua perspectiva para a Selic agora no final do ano de 2023? Acompanha também a mesma projeção do Boletim Focus?
Sim, acompanha. Porque a última reunião acabou ficando um pouco. Não essa que houve o corte, né? A anterior, principalmente a última ata. Ficou ali um ponto, né? Um pouco de desconforto. Vendo o país apresentar uma inflação cada vez mais baixa e não ter uma sinalização de corte, causou até um pouco de estresse isso no mercado. Quando você tem toda essa organização da inflação, sim, fica completamente plausível e talvez até às vezes levassem essa taxa de juros para o final do ano no patamar de 11,5, porque como foi colocado, né, no comunicado ao mercado depois do corte da taxa de juros na semana passada, que sim, cria-se a expectativa, se tudo manter conforme o controle do Banco Central e também as expectativas e estatísticas também junto com o Ministério da Fazenda sobre a inflação, de que se mantenha a magnitude de corte de 0,5% da taxa de juros. E se houver, né, um controle melhor ainda, já está tendo inclusive apostas, né, e expectativas no mercado de começar a sinalizar um corte de 0,75 para talvez agilizar, talvez, até essa questão do crescimento para o PIB, né, para ele não ficar acomodado tanto tempo, porque a projeção do PIB para o fim desse ano é 2,6 e para o ano que vem 1,3. Então começa também já toda aquela reorganização da economia, principalmente da indústria, que está sendo bem afetada, para ter mais fluxo de caixa e, consequentemente, sim, levar. Então, na minha opinião, sim, eu sigo bem nessa expectativa também, porque foi um trabalho muito bem executado, por toda a equipe anterior e por essa que está sendo mantida também agora, junto com o trabalho do Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, para que tanto a parte social e tanto a parte da política monetária sejam organizadas ali, para que você realmente faça a população crescer num todo.
Tá certo, então logo mais eu volto a falar com você para a gente falar um pouquinho dos números do balanço do Itaú, que saíram agora há pouquinho. E vou passar então agora a trazer um resumo de notícias dessa segunda-feira, falando de balanços, né? BB Seguridade divulgou seus números referentes ao segundo trimestre desse ano, reportando um lucro líquido de 1,8 bilhão de reais, então agora no segundo trimestre. Isso é um crescimento de quase 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado financeiro gerencial consolidado atingiu 714 milhões de reais, isso no semestre agora, o primeiro semestre de 2023. Sinistralidade da operação de seguros caiu 7,3 pontos percentuais, isso também no primeiro semestre agora desse ano, com crescimento de prêmios, ganhos retidos e resultado financeiro crescendo mais de 41%. O Conselho de Administração de BB Seguridade aprovou o pagamento de dividendos referentes ao resultado agora do primeiro semestre de 2023, no valor de 3,2 bilhões de reais. Isso equivale a R$ 1,60 por ação. O pagamento vai acontecer já agora, dia 28 de agosto, para quem tem papéis da empresa no dia 16 de agosto, então até o final do pregão do dia 16. Papel hoje de BB Seguridade fechou em alta de mais de 2%. Além disso, a gente também teve o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, dizendo que depois do avanço da primeira fase da reforma tributária, que foi aí mais focada em consumo, a segunda fase, agora de olho na renda, o governo federal estuda estabelecer a tributação do lucro acumulado das empresas, ou seja, que não foi distribuído. Ainda de acordo com o secretário, essa medida está sendo avaliada. A agenda sobre a tributação da reforma deve ser anunciada agora mais para o final do ano de 2023, e entre as mudanças estará, segundo então o secretário, muito provavelmente, a forma de tributação, né, dos lucros das empresas. Além disso, falando de poupança, a caderneta de poupança voltou a registrar saques líquidos agora no mês de julho de 2023, depois de ter fechado o mês de junho com depósitos. Os números hoje, né, esses dados foram divulgados pelo Banco Central. A aplicação financeira registrou retirada líquida de mais de 3 bilhões e meio de reais agora no mês passado, depois de depósitos líquidos de 2 bilhões e meio de reais no mês de junho. Em julho do ano passado, só para a gente ter um comparativo, houve saques líquidos de 12,6 bilhões de reais. E ainda falando de Banco Central, informou nesta segunda-feira que o real digital vai ser chamado DREX. Esse nome foi criado, segundo o Banco Central, pela área de marketing da autoridade monetária, assim também como o nome do PIX. De acordo, então, com o Banco Central, esse nome foi escolhido por causa de uma abreviação do termo real digital eletrônico e transação, representado aí pela letra X. Atualmente já está em vigor as fases de teste, que vão durar, segundo o Banco Central, pelo menos até março de 2024. A expectativa, então, é que o DREX poderá ser testado no final do ano que vem pela população, se o projeto piloto, né, enfim, os testes que estão acontecendo, tiver sucesso, então, dentro desse período programado de testes. Falando agora do fechamento do mercado desta segunda-feira, o dólar fechou em alta hoje de 0,41% a R$ 4,89. Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, subia 0,18% aos 29.136 dólares. E Bovespa fechou em queda de 0,11% aos 119.380 pontos. Já falando dos destaques do Ibovespa, entre as maiores altas ficaram então BB Seguridade, avançando mais de 2,38%, Embraer com ganho de 2,17% e Dexco com ganho de 1,71%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, Melius fechou com recuo de 6,95%, CVC em queda de 3,97% e Lojas Renner com perda de 3,16%. Bom, falo agora, né, do outro assunto aqui que a gente separou para conversar no boletim de hoje. Resultado do segundo trimestre do Banco Itaú saiu agora pouquinho, minutinhos antes aqui da transmissão do boletim. Então, vou trazer para vocês os principais números que a gente teve acesso. Claro que no investnews.com.br tem mais detalhes do balanço completo, então, de Itaú. Itaú reportou lucro recorrente gerencial de 8,7 bilhões de reais no segundo trimestre. Isso é 13,8% mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Retorno sobre patrimônio líquido do banco ficou em 20,9%, praticamente estável em relação ao mesmo trimestre de 2022. Margem financeira gerencial do banco ficou em 25,9 bilhões de reais, isso é uma alta de quase 15%, também no comparativo anual. Bom, do total, margem financeira com clientes foi de mais de 24 bilhões de reais, mais de 3,5% de alta também em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Carteira de crédito do Itaú no período cresceu para 1,15%. Bom, Bruno, e o Itaú agora, né, foi o terceiro grande banco dos bancões que fazem parte da Bolsa Brasileira a divulgarem seus resultados, né? A gente teve Santander Brasil, Bradesco, esses dois bancos, de forma geral, mostraram um quadro um pouco mais enfraquecido, digamos assim, segundo analistas apontaram. Na semana passada, a gente até teve Bradesco em forte queda dos papéis, né, por causa de carteira de crédito, inadimplência. Esses dois pontos chamaram a atenção no balanço do Bradesco, né? E aí, agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre o balanço do Itaú, né? Que a avaliação, de forma geral, pelo menos com os dados iniciais que a gente tem agora em mãos, pode-se fazer do resultado do Itaú, né? Ele acaba ainda destoando dos rivais ou ainda pode ter alguns pontos de atenção nesses números que foram reportados pelo Itaú?
Não, é legal o ponto, né, para estar observando, né, Fabi? Porque, assim, realmente o mercado hoje ficou estressado, né? Principalmente no setor financeiro. E o Itaú hoje fechou em queda de 0,79% na Bolsa. Então, houve sim todo aquele receio, né, do banco talvez apresentar um balanço, né, o seu resultado parecido com os demais concorrentes, as demais empresas do setor ali. Mas o Itaú, ele, eu não digo em tom de surpresa, né, porque o Itaú ele se demonstra um banco sólido, não é de hoje. É, inclusive, os dados que você até acabou de mencionar, veio muito em expectativa com o que os analistas já estavam prevendo. A questão do lucro líquido acabou vindo até melhor, né? Veio aí uma alta de 13,8, a projeção era de 12,7. A questão da carteira também voltada ao crédito, houve um aumento do que também estava sendo esperado. Eu acho que o grande ponto que agora é aguardar é a questão do conference call, né, que é o call do resultado ali que eles acabam fazendo de forma aberta, né, para os acionistas, e está identificando principalmente a questão da carteira de crédito e como é que eles estão identificando a questão do nível de inadimplência. Mas o Itaú até apresentou um crescimento da sua carteira de crédito em 6% comparado ao segundo tri do ano passado. Então, se houve uma oferta maior de crédito, né? Porque pensando assim numa forma básica, se a carteira de crédito cresceu, é porque houve oferta do banco. E se houve oferta do banco, é porque ele tinha menos riscos também determinado a alocação desse recurso para disponibilizar para a população. E vendo toda essa questão, é um grande ponto a ser observado que ele tem um controle maior também do seu nível de inadimplência, né? Eu até deixei anotado aqui que a questão do nível de inadimplência está previsto um nível de 3,5, mas ainda é considerado completamente saudável. O grande ponto que eu acho que acabou destoando, né, e vai acabar ainda destoando o Itaú dos demais bancos, é a questão do crescimento sólido que ele vem apresentando e ele mantendo, né, principalmente os pontos negativos que os outros bancos vêm apresentando de uma forma mais controlada e principalmente essa questão da inadimplência. Então, vem um belo resultado do maior banco, né, da América Latina, e isso sim vai acabar animando o mercado, acredito eu, até porque o resultado sendo divulgado agora no final do dia, já houve uma movimentação positiva da ADR lá nos Estados Unidos. Então já houve já no aftermarket um aumento, né, das ações do Itaú em 0,54%. Então o fechamento aqui no Brasil em 0,79 já repercutiu tão positivo no aftermarket lá em Nova York, com alta. Então vem sim um ponto positivo, mostrando que dentro dos setores das empresas do setor financeiro, ela se consolida cada vez mais, falando também principalmente que ela, depois da última alta, né, que ela acabou deixando ali na casa dos 29,39, não está tão distante do seu preço histórico com pagamentos de dividendos. Então a empresa também consolida dessa forma e está trabalhando numa bela tendência de alta, visto o papel que está subindo desde abril de 2020, de março de 2020. Então, se for pegar a última mínima, né, que o papel atingiu a R$ 15 em março de 2020, já apresentou uma alta de mais de 100%. E falando do crescimento do Itaú esse ano, nós estamos falando aí de uma movimentação de correção, que ele está caindo 2,57, mas ainda repercutindo toda a tendência de alta desde que ele saiu dos R$ 15 e principalmente se firmando ali acima dos 26, R$ 27, né? E a mínima hoje ficou numa região completamente saudável, na minha opinião, para ser um ponto de correção ali na casa dos 27,60, 27,40, para que o banco continue apresentando essa performance mais positiva.
Certo, aproveitando então que você já comentou aqui das ações do Itaú, né? Você consegue, enfim, né, dando uma análise aí no gráfico do papel de Itaú, né?
Claro.
Qual tendência, enfim, é possível ver para Itaú e Tube 4, por exemplo?
Igual, fazendo uma análise do gráfico aqui, né, diário, olhando a performance do papel, desde o dia 14 do 6, quando ele firma, né, acima dos R$ 28, visto todo o movimento de alta que ele fazia de correção, ele não perdeu mais a região. Ele acabou fechando abaixo sexta-feira e hoje fechou abaixo aguardando o balanço. Mas quando a gente olha o papel a longo prazo, ele está numa tendência de alta. Mas não é de si, né, não é para deixar de lado que dos últimos 35 pregões, o papel ele trabalhou bem de lado, que a gente fala, o que seria o papel estar trabalhando de lado, né? Ele estava respeitando um fundo, buscava o topo quando tocava o fundo. Ele tocava o topo, ele vinha testar o mesmo fundo. Então, essa região de preço dos 27,40 é um fundo que está sendo respeitado, já tem uma bela parte aí do mercado, visto os últimos 35 pregões, e a máxima que ele deixou bem perto dos 29,50. Então, quando o mercado cria essa expectativa até positiva, não vem todo aquele pessimismo, né, dos investidores de começar uma realização forte, visto um papel que subiu aí em um ano e meio, 100%. Então, sim, a expectativa continua positiva, mas o papel está trabalhando em alta, visto a bolsa também, que ficou aí 4 meses seguidos trabalhando em alta, e isso acabou também sendo puxado pelo setor financeiro. E Itaú é um grande destaque do setor financeiro na nossa bolsa, então é saudável agora uma correção do papel, na minha opinião, e sim, para que ele continue tendo essa performance positiva. E um ponto legal de colocar é o quê? Se durante esse um ano o Itaú conseguiu crescer a sua carteira de crédito em 6,7%, onde ficou praticamente todo o período da taxa de juros a 13,75%, mantendo o nível de inadimplência ainda considerável, saudável para a instituição, com o início da taxa, do corte da taxa, você também tende a incentivar o mercado à tomada de crédito e, consequentemente, os bancos também tendem a crescer, apresentando um resultado maior. Só que o que acontece? Ele cresce a carteira de crédito e vem a recorrência do recebimento e do fluxo de caixa do dinheiro emprestado. Então entra até naquela parte inicial, né, que nós conversamos antes, que era referente a questão do prazo disso começar a refletir na economia de uma forma mais sólida, junto com uma instituição bem sólida aí no mercado, que é o Itaú.
Tá certo, então vamos aguardar amanhã a repercussão desses números do Itaú, né? Logo cedo a movimentação dos papéis, como o Bruno já falou, né? Pelo menos o que se tem agora desse pós-mercado já existe uma movimentação positiva. E claro, no investnews.com.br vocês acompanham todos os detalhes desse e outros assuntos amanhã, terça-feira. E antes de encerrar aqui, gostaria de avisá-los, né? Na sexta-feira já trouxe esse comunicado. Invest News está entre os 10 melhores na categoria Canal de Investimentos do Brasil, do Prêmio Best 2023. Votações estão em aberto. Então, se vocês querem votar, gostam do nosso conteúdo, do que a gente traz aqui de informações para vocês, aproveite então para acessar o link que vamos deixar aqui nesse vídeo e deixar o voto de vocês então para o Invest News. Bruno, mais uma vez, obrigada pela sua participação e análise aqui no programa de hoje.
Fabinho, eu que agradeço, agradeço todo o time da Invest News. Foi bom você ter. Então, ó, pessoal, vamos votar lá, né, para que a empresa aí seja reconhecida de uma forma até mais expressiva, que é um prêmio bem legal. E obrigado, e qualquer dúvida, eu estou à disposição também aí para o que todos precisarem.
Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.